O nosso convidado de surpresa é o padre Rui Pedro Soares. Frequentou o curso filosófico-teológico no Seminário Episcopal de Angra e foi seminarista estagiário nas paróquias de Atalhada, Santa Cruz e Rosário, na Ouvidoria da Lagoa, Ilha de São Miguel, nas quais se manteve até setembro de 2025, primeiro como diácono colaborador e mais tarde como vigário paroquial. Atualmente é pároco dos Cedros, Praia do Norte e Salão, na Ouvidoria da Horta, Ilha do Faial, e professor de Educação Moral e Religiosa Católica, na Escola Secundária Manuel da Riaga e na Casa de Infância de Santo António. Hoje vai falar-nos sobre as festas em honra do Divino Espírito Santo nos Açores. Bem-vindo, Sr. Padre, muito obrigada por ter aceitado o convite. Em Portugal, as festas em louvor ao Divino Espírito Santo têm a sua origem nas comemorações do dia de Pentecostes, iniciadas no século XIV pela Ordem Religiosa dos Franciscanos, nas quais eram realizados banquetes coletivos com distribuição de comida e esmolas aos mais pobres. Tudo começou numa promessa da Rainha Santa Isabel, que jurou difundir o culto ao Divino Espírito Santo se o seu marido, o rei Dom Dinis, e o seu filho e herdeiro do trono, o príncipe Dom Afonso, fizessem as pazes. Atualmente, a devoção mantém-se com particular intensidade nos Açores, onde as celebrações se realizam todos os anos desde o povoamento das ilhas no século XV. Inclusivamente, a segunda-feira do Espírito Santo foi, entretanto, instituída como o dia da região autónoma dos Açores. Na sua perspectiva, o que justifica que estas festas, simultaneamente manifestações religiosas e tradições profanas, tenham perdurado ao longo de mais de 5 séculos e continuem a marcar a primavera e o verão, não apenas nas 9 ilhas do arquipélago, mas também nas comunidades de imigrantes açorianos?
Primeiro de tudo, também agradeço o convite para estarmos aqui hoje a falarmos e a refletirmos sobre a devoção e o culto ao Divino Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Certamente, todos nós açorianos temos um conhecimento, um carinho especial, uma devoção especial, porque, como disse muito bem, ao longo destes quase 5 séculos em que conhecemos e que há registro de povos a habitar estas nossas ilhas, a devoção ao Espírito Santo é algo transversal a todo este tempo. Como disse muito bem, também começou o culto no continente, pela mão da Rainha Santa, no princípio e na lógica de o reino de Deus é daqueles que são os povos, dos últimos, e não pode ser negado a qualquer um. Daí que o princípio básico do Espírito Santo é esta doação, esta partilha, este favorecimento daqueles que no reino são os últimos, os excluídos. A imagem um pouco também do Evangelho foi para esses que Jesus veio, os últimos da sociedade. Daí que o Espírito Santo, ao longo de tantos tempos, foi marcado, e ainda hoje é marcado, por esta questão e por esta dimensão, podemos dizer, caritativa. A doação das sopas, da massa, do pão, da carne, durante muito tempo, e ainda hoje, todas estas ofertas eram feitas para matar a fome. Ainda hoje cantamos no hino para vestir os nus e matar a fome ao pobre. Esta é a missão especial, digamos assim, do Espírito Santo, que este reino, esta unidade de povo que Jesus nos pede, que é o Espírito Santo que consegue congregar, não haja distinções, não haja ninguém excluído. E ao longo do tempo, a devoção foi aumentando e foi crescendo, não só neste sentido, porque havia imensa pobreza e porque o povo não tinha os meios ou as capacidades da subsistência, podemos fazer um caminho histórico, à vivência e às condições de vida que as populações tinham, mesmo aqui nas nossas ilhas, alguma miséria, à pobreza, ao cultivo da terra, não só por isso, mas também porque com o tempo e com as sucessivas calamidades e as destruições, as intempéries, o povo teve de se agarrar à proteção divina. Podemos olhar a tantos e tantos impérios, a tantos cultos, que pelas nossas ilhas ainda hoje se mantém, que foram iniciados, lá está, num momento específico, numa situação específica, ou numa catástrofe vulcânica, ou numa peste, ou numa crise sísmica, e que ainda hoje se mantém. Certamente, esta devoção foi também levada, e ainda hoje, por todos aqueles açorianos que foram partindo das nossas ilhas e espalhou-se pelo mundo. Até no Brasil, na zona de Santa Catarina, temos presença de açorianos que levaram o culto ao Espírito Santo, na diáspora americana, mas também não só, e em algumas zonas da Europa, onde estão os açorianos, está a devoção ao Espírito Santo. E vive-se praticamente dentro dos moldes e dentro da lógica e do princípio básico, digamos assim, deste princípio da caridade, da partilha, da fraternidade, da união do Espírito que nos congrega a todos e a estarmos unidos à volta da mesa, à volta da coroa, na oração, na festa. O Espírito Santo que é este congregar, este juntar. Daí que nós açorianos temos este carinho especial e que levamos estas manifestações, estas religiosidades, expressão da piedade popular, lá está. Não foi a Igreja que começou com a devoção ao Espírito Santo, não foi a Igreja que incutiu pelo mundo e pelo tempo criaram os impérios, as coroações, a evolução dos símbolos, nada disso. Foi o povo, o simples povo na sua crença e na sua fé que se agarrou ao divino e foi quase que de uma forma social estabelecendo estas normas e estas formas de celebrar e de viver a devoção ao Espírito Santo.
Para além dos Açores, as festas em honra do Divino Espírito Santo também são realizadas noutros locais do país e do mundo. O que nos pode dizer sobre estas celebrações?
Como disse, onde está um açoriano, para o mundo fora, certamente, a um grupo de açorianos, está uma devoção ao Espírito Santo. E estas também levaram as nossas tradições, as nossas celebrações, conforme viviam na sua terra de origem. Em muitos sítios, sobretudo na diáspora, primam por manter os costumes, os ritmos, os hábitos de um típico império, da típica celebração, de um típico domingo de bolo, como se diz noutras ilhas. A coroação, a oração do terço, as sopas, lá, claro que logicamente há adaptações, uma realidade diferente, mas o substrato, a base, é toda a mesma. O princípio é o mesmo. A devoção, a oração, a prática, manter aquilo que os antepassados levaram para estas terras e que mantém como também a identidade do povo açoriano que habita na imigração e na diáspora pelo mundo fora.
O domingo de Pentecostes assinala-se 7 semanas após o domingo de Páscoa. Contudo, em muitos casos, as festas do Espírito Santo começam algumas semanas mais cedo e terminam meses mais tarde. Nos Açores, as celebrações têm como ponto central os impérios e, embora cada ilha e cada freguesia tenha as suas tradições próprias, existem alguns aspectos comuns que as unem. Podia descrever-nos em traços gerais um dia de império?
Um dia de império, tentando generalizar, porque isto lá está, como o Espírito Santo, a devoção é toda ela do povo, cada terra, cada ilha, cada freguesia praticamente tem as suas nuances e as suas alterações àquilo que nós podemos chamar um típico, um tradicional dia de império. Mas no geral, e em traços gerais, um dia de império começa muitas vezes, na maior parte dos casos, para não dizer 99.999% das vezes, um dia de império começa na noite anterior, já no dia anterior, na preparação, na cozinha, de tudo aquilo que implica o serviço das sopas, da refeição. Há impérios que também não as servem, há impérios que apenas têm a coroação, ou a distribuição da massa, do pão, ou a distribuição da carne, digamos assim, crua, para os irmãos depois fazerem nas suas casas as suas refeições. Mas o típico é a preparação da confecção das sopas, a procedura da carne assada, em algumas ilhas, em alguns impérios, do cozido. Se formos, por exemplo, outras realidades, da alcatra, não falta comida. E essa comida é preciso ser preparada, daí que exige uma preparação atempada, que muitas vezes leva durante toda a noite, do sábado para o domingo, a irmandade, os irmãos, colaboradores, voluntários, devotos, tanta gente a preparar a refeição. No dia do Império, propriamente dito, há os cortejos, ou as procissões, mas tradicionalmente chamamos os cortejos, com os símbolos do Divino Espírito Santo, a coroa, as bandeiras, nas ilhas do Grupo Central, no Triângulo, temos os quadros no Corvo ou noutras freguesias do Pico, as rainhas, outras têm até os mordomos, em São Jorge as varas, há tanto, tanto símbolo e tanta coisa que nós vamos tendo para variedade, mas há um traço especial, a coroação, o cortejo da Casa do Império, ou da Casa dos Mordomos, ou da Casa dos Irmãos que têm a coroa, do irmão ou dos irmãos, depende, para as igrejas. Acompanhado muitas vezes e praticamente sempre pelas filarmónicas, pelos grupos de foliões, ou até simplesmente pelo povo, quando não é possível, que vai cantando e rezando ave-marias e orações ao Divino e pelo caminho fora. Até à igreja ou à capela, onde será celebrada a missa da coroação, que tem no final, normalmente, esse ritual específico, que é variável, que nem nós padres temos para ver a diversidade que o Espírito Santo tem, que nem nós padres temos uma espécie de rito próprio. Podemos dizer que cada um faz, a bem dizer, porque foi vendo fazer, porque viu os padres mais velhos fazerem, porque foi ensinado a fazer assim, mas mesmo até o próprio rito da coroação, entre nós padres, tem nuances e tem ligeiras alterações de sítio para sítio. E o Espírito Santo, depois da missa, da coroação, segue de forma festiva e regressa ou ao Império ou ao sítio onde serão servidas as sopas ou à casa do irmão. Há novamente o cortejo inverso da igreja paroquial para o sítio, para a capela do Império, para a copeira, como dizemos também nas Ilhas do Triângulo, ou para a casa do irmão, para serem servidas as sopas, ou então, digamos, encerrar de forma assim solene o cortejo e a coroação do Espírito Santo. Há ainda ilhas e há freguesias que fazem novamente à tarde o cortejo da coroação, a procissão da coroação, que dão novamente uma procissão com o Espírito Santo, com as insígnias, os símbolos, pela freguesia. Isso depois tem muita variante. Há quem sirva sopas ao meio-dia, há quem sirva sopas à noite, há quem vá servindo sopas durante todo o dia, mas tradicionalmente é isto. Normalmente, e há impérios que no domingo à noite, no dia do Império à noite, fazem ou as sortes do ano que vem, ou os imperadores, ou mordomos do ano que vem, e depois continua-se com a oração do terço, ou até pode haver a mudança da coroa para a casa do irmão que vai servir no próximo ano. Como disse, este, o império típico, podemos resumir nestes traços gerais, mas cada sítio e cada expressão, cada território tem os seus hábitos, os seus costumes e as suas tradições.
Nos impérios do Divino Espírito Santo, cada elemento é simbólico e tem um significado próprio. Espiritualmente, o que representam a coroa, o cetro, a salve e o estandarte, e que significado têm os símbolos da pomba e das chamas, a que estão associadas as cores branco e vermelho?
Os símbolos e os elementos do Espírito Santo, logicamente começamos pela coroa, o mais comum e o principal, que originalmente não tinha a estrutura que tem agora. Se formos à Rainha Santa, a coroa é apenas a parte inferior, à imagem das coroas dos reis, como a rainha depois a sua coroa, porque no reino dos céus os últimos são aqueles que são coroados. São aqueles que são coroados pelo Espírito Santo, são aqueles a quem Deus escolhe. E é sobre esses que se coloca a coroa. Normalmente, tradicionalmente, nós coroamos as crianças, a inocência, a simplicidade, como Jesus nos disse, se nós não formos como as crianças, não alcançamos o reino dos céus. Ao longo do tempo, já sobretudo finais do século XVI, princípios do XVII, é que se começam a criar as coroas com a nossa forma mais atual, com as hastes. As hastes que a elevam e que originalmente eram quatro, símbolo dos quatro evangelhos. E sobre os evangelhos, o orbe, a bola. Todas as coroas têm, agora, recentemente, e as mais atuais, simboliza o mundo. As hastes, ao longo do tempo, foram sido aumentadas e as coroas mais antigas têm quatro hastes, as mais recentes já têm seis ou oito. Mas o original são quatro, símbolo dos quatro evangelhos. Depois o orbe, e sobre o orbe, a cruz de Cristo. Também no século XIX foi substituída pela pomba, porque era a coroa do Espírito Santo, o símbolo da pomba, como está no Evangelho, nos Evangelhos, no episódio do batismo de Jesus no Rio Jordão. O Espírito Santo desce sobre forma de pomba sobre Jesus ao ser batizado por João Batista, que é também associado ao Espírito Santo. E ainda hoje algumas coroas têm uma adaptação que é o orbe, a cruz e a pomba em cima da cruz. É para ficar toda a gente feliz que há uma adaptação do antigo para uma atualização do novo. O cetro, também que acompanha a coroa, lá está como símbolo da realeza e do reinado, o símbolo dos reis. Se os reis têm o seu cetro para governar, os pobres têm o cetro de Deus, o cetro da bem-aventurança. Assalvam-se, suporta a coroa, que ao longo dos tempos também foi crescendo e evoluindo, e o estandarte, a bandeira, também símbolo da realeza. Todos os símbolos do Espírito Santo, podemos resumir assim, são um pouco decalcados ou trabalhados desta realeza, desta base ou do substrato de que Deus é o Rei. E este rei tem os símbolos como os reis da terra, mas que tem um significado plenamente diferente, plenamente espiritual. Daí que também nós associamos, lá está, a pomba e as chamas, a imagem também do dia de Pentecostes, as línguas de fogo que desceram sobre os apóstolos e sobre Maria. E associamos o branco e o vermelho. Até algumas das coroas costumam usar uns laços. Normalmente, há sítios que sim, há sítios que não, mas a maior parte tem um laço ou vermelho ou branco, porque ainda podemos fazer um leque maior as coroações do Pentecostes e as coroações da Trindade e tantas outras que depois vamos associando e vamos adaptando à nossa realidade e ao nosso costume. Mas a transversalidade dos símbolos é esta. Os símbolos da realeza, os símbolos que os reis usavam, a coroa, o cetro, o estandarte ou o pendão, são agora convertidos num símbolo do reinado de Deus. O reinado de Deus que é construído e que é feito para os últimos. E que na Terra, pelo Espírito Santo, são valorizados e são engrandecidos e são agraciados, digamos assim, pelo poder de Deus no meio de nós. A pomba e as chamas, o símbolo também, símbolos bíblicos e evangélicos, que nós associamos ao Espírito Santo, as línguas de fogo. Se no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, temos a antiga Babel, que deu o homem a tentar chegar a Deus, que Deus confunde, o dom das línguas, e a torre de Babel que fica incompleta, o novo Pentecostes, este novo Babel, Deus que une, que pelas chamas, pela infusão do Espírito, alcança e faz com que o mundo cresça, em que os últimos, aqueles que são excluídos, sejam valorizados, sejam engrandecidos, porque o verdadeiro reino são os céus. O verdadeiro reino é o céu. E é esses que na terra, os pobres, as crianças, os últimos, são engrandecidos e são enriquecidos e valorizados simbolicamente na presença destes símbolos.
Muito obrigada, Sr. Padre Rui Pedro Soares, por nos ter falado sobre as festas em honra do Divino Espírito Santo, a mais antiga e mais ampla expressão da religiosidade açoriana. Se quiserem, também podem ouvir este episódio em podcast.